Mas agora eu quero dar bom dia para esse grande advogado, especialista em direito previdenciário, muitos anos já sendo meu entrevistado, porque quando eu tenho qualquer dúvida a esse respeito, é ele que faz. Ele que vem, ele que fala, ele que ensina. Bruno Pellicetti, bom dia.
Bom dia, Alga, bom dia, ouvintes.
Que tudo bom estar com você.
Ótimo estar aqui, falando um pouco de previdência, um pouco de história, inclusive essa história do Getúlio Vargas. Depois eu vou ter que até dar umas pesquisadas, mas é também foi um pouquinho da origem do direito previdenciário.
É, foi ele que criou a... Foi ele que criou a carteira de trabalho, não foi?
Sim, foi, muitos, né? Direitos sociais foi ele que criou.
Foi ele que criou.
Por isso que ele marcou tanto, né, a população brasileira.
Isso.
E você pode imaginar um mundo sem previdência antes disso. Então era um mundo bem caótico, porque a gente tinha as pessoas envelhecendo, ficando doente, e não tinha uma... Elas eram meio que relegadas, assim, ficavam jogadas e não tinha ninguém para dar aquele tratamento para elas. Então, um mundo sem previdência é um mundo que a gente... Hoje é difícil até de imaginar. Mas... Então, é isso que a gente tinha que falar, né, também.
Mas é uma coisa que preocupa muito a gente, porque você viu só, claro que tu viu, a pesquisa do IBGE que diz que em 2070 as pessoas 60 a mais serão 38% da população brasileira. Hoje nós somos 15%. E daqui a pouco seremos 38. Bom, os dados que você passou também para a gente aqui. Entre 2000 e 2023, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais quase que dobrou. Então, quando a gente vê esses dados, a pergunta que a gente faz, Bruno, é a seguinte. Não vai ter gente para pagar, para recolher esse dinheiro para pagar o aposentado.
Não vai ter gente.
É rápido isso?
É rápido, porque você vê aí esses dados do aumento da população mais 60 e depois essa inversão, né? Porque hoje é uma inversão total da pirâmide, né? Que a gente vai ter. Então a gente vai ter uma população idosa trabalhando mais. Então a gente vai ver que os benefícios previdenciários, se existirem ainda, vamos pensar num cenário tenebroso aqui. Vamos pensar que existe a previdência, porém ela vai pagar menos. As pessoas vão ter que trabalhar até mais tarde e contribuir mais. Então, a gente tem esse cenário aí de diminuição dos direitos. Então, por isso que eu falo lá no escritório até, você vai se aposentar pelo INSS, mas você não vai se aposentar. Você vai ter que continuar trabalhando, porque esse benefício aqui não vai ter como te manter.
Mas, por exemplo, uma pessoa que esteja lá com seus 30, 40 anos de idade, né? Está contribuindo. É melhor ela parar de contribuir e pegar esse dinheiro e botar numa poupança, numa aplicação, ou vai continuar recolhendo?
Eu recomendo sempre recolher pelo menos um valor para a Previdência, porque além dela ser uma aposentadoria, ela tem alguns seguros envolvidos, como o seguro de pensão por morte e o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez. Porque esse trabalhador, ele pode sofrer um acidente, ele pode falecer, e aí a gente tem essas coberturas junto com a Previdência. Claro que vai depender de cada família, né? Se você for um homem solteiro, por exemplo, de repente para ele não faz sentido pagar aquilo ali, de repente para ele faz sentido mais um investimento. Agora, se ele tem uma família, se ele tem criança, e se ele tem uma atividade de risco, por exemplo, a gente fala muito aqui dos motoristas, né?
Sim.
De aplicativo. Então, é uma atividade de risco. Você está no trânsito, está sujeito a um acidente. Então, aí, nesse caso, é recomendado pagar até mais do que o mínimo. Porque aí ele tem uma cobertura global da vida dele, que talvez num banco não seria o mesmo, seria bem mais caro. Então, vai muito da atividade individual de cada um, da família de cada um e do seu planejamento. Mas mesmo que você faça o pagamento da Previdência, você vai precisar de um planejamento financeiro para você ter um complemento de renda. Senão, como eu falei, você vai ficar vinculado ao teu trabalho até morrer.
Até morrer. Tudo bem, hoje as pessoas estão trabalhando mais tarde. Pessoas, sei lá, vamos pegar 10 anos atrás, vai? 10 anos, Bruno, você que conhece tanto desse assunto. As pessoas realmente com 60 anos se aposentavam e paravam, né? Acabou isso.
Tem aquela vozinha, né? A vozinha tá lá parada muitos anos ali, o vozinho. Hoje a gente quase não vê isso daí, né?
Porque tem empresas, inclusive, que estão contratando pessoas 60 a mais.
Com certeza. Para elas faz bastante diferença, né? Ter esse complemento de renda. E às vezes é um salário um pouco mais baixo, né? Uma atividade mais simples. Então, esse mercado... E é um conflito, né? Também. É um conflito de gerações. Então, aí tem a geração antiga ainda no mercado de trabalho e a geração jovem que às vezes não consegue se colocar. Então, a gente tem todos esses conflitos que envolvem a Previdência. E a Previdência precisa da população jovem também entrando no mercado de trabalho, senão a gente não consegue sustentar. Porque muita gente imagina que a previdência seja um cofrinho que você vai depositando lá todo mês, mas não é. Na verdade, quem está trabalhando hoje paga para quem está aposentado. Então não tem assim um caixa lá na previdência, é um valor, é um fluxo constante. Então quem está contribuindo aqui, quem está na ativa, você vai contribuir hoje, vamos dizer assim, hoje, final do mês, aí no outro dia já paga os aposentados. É mais ou menos assim que funciona.
É porque eu, por exemplo, me aposentei faz 10 anos que eu estou aposentada. Mas eu não parei de trabalhar, lógico. E não dá para viver com a aposentadoria, que realmente é uma miséria. Tá. Eu parei de contribuir, né?
Parou
eu
de contribuir.
Eu sou uma pessoa que parou de contribuir. Só recebo hoje. Bom, vamos lá. Quem pode se aposentar hoje?
Hoje a idade está 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Então, para a mulher, aumentou 2 anos e o tempo de contribuição mínimo hoje, 15 anos. Então, a gente recomenda sempre cumprir esse tempo de 15 anos, 20 para o homem, mas também não parar de contribuir, porque as regras podem mudar. E aí, quem tem mais contribuição, quem está ali com a faixa de 55, 57 anos e tem bastante contribuição, a gente tem algumas regras de transição. Mas essas regras de transição são um pouco complexas, tem pedágio envolvido, tem limitadores de idade. Aí é uma questão que tem que ser estudado por um especialista caso a caso.
Bruno, quando a gente fala assim, a gente sempre vê frases soltas, né? A Previdência vai quebrar. Isso a gente ouve já há mais de 10 anos. Você acha que está perto de quebrar mesmo a Previdência?
Não, eu acho que não. Eu acho que assim, o que se faz? É isso que eu penso, é que dificultar, vai se dificultar o acesso à Previdência. Então vai custar mais caro. A gente já teve aumento de alíquota em 2019 na reforma da Previdência. Então todo mundo está pagando um pouquinho a mais e começa a se estender o período de aposentadoria. Então daqui a uns 10 anos, por exemplo, pode ser que a gente tenha uma idade de 70 anos para se aposentar, 72 anos.
Vai subindo,
porque também...
Em outros países já, né? Protestos, inclusive na França, lembra? Recentemente, o tanto de protesto que deu lá porque subiu a idade.
Qualquer mudança na Previdência gera um protesto gigantesco, né? Talvez no Brasil não tanto, que a gente não tem muito essa cultura.
A gente é bem acomodado.
Meio,
né?
Acomodadão, né? Mas na França, na Itália, a gente percebe que tem muito protesto e custa muito a Previdência. Eles já estão nesse estágio mais avançado do envelhecimento.
Porque lá a gente sabe que... E é tão interessante isso, né? Porque a vida inteira a gente falando, né? Ah, a Europa é envelhecida. Realmente, a Europa é bem diferente do Brasil, né? Por isso que quando os europeus vêm para cá, eles ficam encantados, primeiro, né, com o nosso sol, com o nosso clima e com a juventude daqui. E quando a gente vai para a Europa, para a gente enxergar criança e jovem lá... É muito
Verdade.
Complicado. Eu lembro que eu consegui ver uma galerinha saindo da escola. Eu falei, nossa, sabe quando você vê assim? Nossa, consegui
Existe
ver
aqui?
Criança aqui na França. Sabe? Porque realmente não, cada vez menos, né? Porque para que a população não diminua, as mulheres teriam de estar numa faixa de filhos 2.1, 2.3.
Verdade.
A gente já está em 1.7. Quer dizer... E lá na Europa já está isso há muito tempo. Então, diminuiu lá a população. E quando a gente vê os dados da nossa população ativa que está diminuindo, a gente já sabe o futuro. É envelhecido, não tem outra saída.
Não,
né?
Não tem.
E outra coisa que você falava agora quando você chegou, até a construção civil já se tocou disso, os apartamentos já estão sendo adaptados com aqueles corrimões...
Corredor mais largo,
portas mais largas que passem uma cadeira de rodas, não é?
Exatamente, e é uma população que ainda vai ter um poder aquisitivo bom, então as empresas vão continuar investindo nessa população envelhecida. E bem preocupante, porque a gente percebe aí, conversando com amigos, né? A gente percebe que a expectativa de ter filho, os casais que querem ter um só. Então a grande maioria
ou nenhum.
Então a gente se preocupa muito, né? Nós que estamos trabalhando com a Previdência diariamente, porque voltando ao assunto ali do Getúlio Vargas, né? Como é que a gente vai imaginar um mundo aí sem Previdência, né? Um Brasil sem Previdência seria uma coisa assim. É um pilar hoje, né? Hoje é um pilar do envelhecimento, da grande população pobre, especialmente. A gente tem benefícios previdenciários, que não são benefícios previdenciários, são benefícios sociais para quem tem uma idade avançada, que é o LOAS, o BPC, que ajuda essa população que nunca contribuiu. Então, tudo isso acabaria, né? Se a gente pensar no fim da Previdência.
Sim, e como que essas pessoas vão viver? Como que elas vão ter o básico, que é a alimentação, por exemplo? alimentar. E quanto mais idade as pessoas têm, nós temos essa cultura, né, de não fazer a prevenção da doença, mais doente se fica, mais remédio se consome. Então as pessoas, né, dizem, como é que eu vou viver com isso que eu estou ganhando? Se o meu salário mínimo, não dá para eu comer e comprar meus remédios.
Exatamente,
É muito sério
aí
isso.
entra naquela esfera da miserabilidade, a pessoa vai entrar numa situação que é de risco extremo social.
A gente
E a gente
deveria
não
ter.
quer isso daí, né?
Não tem,
Imagina.
não tem. A gente deveria ter aprendido, né, Bruno e ouvintes, lá bem cedinho, a fazer uma poupança quando nasce, né?
Exatamente, seria bem interessante, né?
Porque
Todo
hoje.
mundo chegar e.
Porque hoje eu vejo pessoas, por exemplo, que não têm dinheiro para pagar um cuidador. Não tem?
E isso vai fazer parte, né? Imagina,
Vai.
especialmente se ela não tem filhos, né, para ajudar na vida dela.
Isso vai fazer parte. Eu estava vendo uma matéria ainda ontem, de algumas pessoas dizendo assim: eu não sei o que vai ser da minha velhice quando pegam esses dados do IBGE. Eu não tenho filhos para me cuidar. Apesar de que ter filhos não é garantia
Não
de
é
que você será
garantia, não é
cuidado, né?
garantia.
Porque, na verdade, garantia para você ser cuidado é dinheiro.
Com certeza. Inclusive, as mães de crianças deficientes têm uma preocupação extrema com isso. De deixar seus filhos bem amparados. Então, por exemplo, a outra hipótese que eu mencionei, cada família tem que ter um planejamento. Então, eu tenho conhecidos que têm filhos deficientes, né, que fazem um pagamento extra da Previdência. Por quê? Porque se eles vierem a faltar, pelo menos vai ter alguém ali que vai querer cuidar daquela criança, né? Porque já vai vir com um benefício maior, vai vir com um valor atrelado àquela situação, né? É uma coisa dura de falar, mas é verdade. Então, a gente tem que ver cada família, cada aspecto de cada um, e pensar também que um dia você vai faltar, né? Um dia essa criança deficiente vai se tornar um adulto deficiente e vai precisar de alguém para cuidar. Então vai precisar fazer além de uma poupança para cuidar dele mesmo, para os filhos também que são deficientes, né? Então é uma situação bem complexa, bem difícil. E outro alerta que eu gosto de fazer também para os aposentados, né? Além da gente não ter a poupança, a gente vai lá e pega um empréstimo ainda, né?
Não, pelo amor de Deus, aí é para acabar, né?
Então, cuidado, pessoal. Os bancos têm
O
um
tal do empréstimo
consignado.
consignado, né? Tem uma lei aí que agora proíbe?
Tem algumas proibições, mas ainda tem
Proibições.
uma limitação. Hoje tem uma limitação, eu não vou lembrar quantos por cento que é, mas X por
Acho
cento pode fazer o empréstimo consignado.
30% acho
Acho
que
que é
ainda,
isso,
né?
alguma
Acho que é
coisa assim.
30% ainda pode.
E o que que eu alerto, né? Os bancos têm isso como um alvo, né? Os aposentados como um alvo, porque é uma forma que eles não têm como não pagar aquilo ali, né? Porque se desconta que seja 20, 30%, uma hora vai ser pago, né?
Agora, a peninha que dá é do aposentado dizer assim: meu Deus do céu, minha aposentadoria não está sobrando mais nada. Porque eu emprestei para o neto, porque eu emprestei para um filho, e mãe
Emprestou o nome, sujou o
emprestou o
nome.
nome, e mãe e pai, é difícil negar alguma coisa para filho, né? É muito difícil.
Daí vem com uma história, né? Ah, tô precisando aqui comprar um móvel, comprar não sei o quê.
Isso,
E aí vai
isso.
lá e acaba cedendo, né? Então é bem complicado, mas acho que tem que ser mais linha dura aí e dar uma segurada, porque senão chega. Tem casos de antes de existir essas leis de limitação que chegava 20, 30% daí do benefício, mais ou menos ao contrário, sabe? Então imagina, você tem já um salário mínimo. Aí você pega um empréstimo perde mais 30, 40%. Então acaba ficando numa situação bem difícil, né? Tem que cuidar.
E se o aposentado paga aluguel, por exemplo, é muito difícil. Por isso que tem esses projetos das prefeituras, né, que ajuda, esses projetos ajudam a pessoa ter um mínimo de dignidade.
Exatamente, são com aqueles conjuntos habitacionais, ajudam, Coavel, né, tem um trabalho bem importante nisso, mostrar que quem não tem essas condições, eles conseguem daí possibilitar uma condição que se adapte ali, nem que seja 30, 40 anos, mas pelo menos a pessoa está ali pagando o seu imóvel, né, e uma hora vai dar certo, uma hora vai quitar, né. Nem você falou, o tempo passa rapidamente e
Passa.
quando vê, está resolvido a situação, pelo menos ela vai ter onde morar, né,
Onde morar?
ter um lugar um pouquinho mais de segurança na velhice.
E é uma coisa realmente que Cascavel já está fazendo, Paranhos já faz isso, né? Com a equipe, com relação aos idosos, mas as administrações que virão agora, esse é um ano de eleição, elas têm que estar muito atentas a essa questão, pegar esses dados do IBGE, porque os dados do IBGE são um raio-x fantástico da nossa realidade. né?
Exatamente.
Ficamos quantos anos sem ter pesquisa, né? Mas é importantíssimo, porque ali você tem um retrato fiel de quem somos, o que somos, como vivemos e para onde a gente quer ir. Então, eu penso assim que as administrações agora precisam se debruçar sobre esses dados, ver a sua cidade, como é que está. Claro que os candidatos devem conhecer como é que está a sua cidade, lógico, mas os dados são realmente preocupantes com relação ao envelhecimento.
Exatamente, e fazer esse raio-x, né? Diagnosticar onde está o problema e tomar medidas sociais, né? Urbanas, a gente vê...
Políticas públicas realmente que funcionem.
E a cidade, a gente vê que Cascavel aqui se está expandindo cada vez mais, é uma coisa assustadora até a gente ver novos empreendimentos em locais que a gente nunca nem imaginou, né? Que ia crescer tanto. A cidade, a gente estava conversando aqui, antigamente você comprava um terreno em qualquer lugar da cidade, hoje... Bem mais difícil, né?
Bem mais difícil. Então, os valores também são outros. E a gente já vai chegar a 500 mil habitantes. É uma 400 mil a gente já está chegando. Quer dizer, para Cascavel ter 500 mil habitantes, eu fui num evento do ramo imobiliário e aí as pessoas falando assim, que, né, falando dos dados, os gráficos bem interessantes. E aí uma pessoa falou assim: eu já estou querendo ir embora. A cidade já está muito grande. Eu falei: então, minha filha, vai, porque daqui.
Vou morar ali em Céu Azul, mas, mais tranquilo, né?
Bem mais tranquilo. Mas quanta gente, sabia? Tem gente que mora lá e trabalha aqui.
Tem, já tem conheço isso. Alguns amigos meus.
Santa Teresa já é comum, Corbélia também.
É complicado, a cidade cresceu e quem mora aqui não percebe isso, né? A gente é engraçado isso daí, a gente sai segunda-feira à noite e vê todo mundo no barzinho.
Exatamente.
E tal, coisa que antigamente nem existia, né?
Eu que morei alguns anos em São Paulo, é super natural isso, né? Eu tinha pessoas que trabalhavam comigo que moravam a 80 quilômetros de São Paulo. E vinha todo dia.
Todo dia de madrugada, pegava...
Que pegava, tinha uma... e pegava a rodovia, vinha, chegava na emissora, trabalhava o dia inteiro e ia embora. Por quê? Porque morar em São Paulo é muito mais caro, é muito, bem mais difícil, né? Então, a gente chamava, né, as cidades dormitório, né?
Uhum.
Que a pessoa vai para lá, mora lá, dorme lá, volta para cá. É isso. Bom, Bruno, já estamos chegando... Nossa, já acabou! Com o Bruno a gente tem que ter uma hora de programa. É o Bruno aqui, Bruno ali. É o seguinte, você falou que está indo para um ramo bem tecnológico no seu escritório. Como que é o nome dos meninos aí para a gente dar um oi para eles?
Aqui é o João e o Eduardo.
O João e o Eduardo.
Eles estão trabalhando comigo lá no ramo previdenciário também. E a gente tem uma equipe bem especializada no ramo previdenciário. E hoje nossa meta é automatizar várias situações do escritório. E aí eu acabei eu mesmo assumindo essa missão. Estudando muito programação, tecnologia. Hoje, com inteligência artificial, a gente consegue avançar muito mais rapidamente em todas as áreas.
A inteligência artificial vai tirar emprego das pessoas ou não?
Acredito que sim.
Tira.
Acredito que sim. Porque você pega, por exemplo, um programador hoje, se ele utilizar a inteligência artificial, ele consegue uma produtividade de pelo menos 5 vezes mais. Isso aí já é pesquisa que tem.
Olha,
no mercado.
Olha, talvez na próxima vinda aqui vai ser um robô te entrevistando, tá?
Ainda bem que a gente tem a nossa criatividade, né? Isso não vai mudar muito. Então, a gente tem que mudar o nosso foco de ensino, a gente tem que buscar atividades mais criativas.
Isso.
Nada de copiar e colar, isso aí já acabou.
Não, pelo amor de Deus.
Acabou essa época de copiar e colar. Eu até falo para quem está entrando no mercado de trabalho, meu amigo, aqui não é que nem faculdade, que você copiava, colava e passava. Aqui você tem que produzir, você tem que ser criativo, buscar teses novas. Senão a gente vai virar, a gente não pode mais atuar como robô, porque agora a gente tem o robô para fazer tudo.
Isso.
Então essa é a perspectiva que a gente tem, ser mais criativo para não ser vencido pelo robô, né?
Muito bem. Bruno, prazer imenso sempre tê-lo comigo e não vai demorar tanto para voltar, né?
Tamo junto aí, vamos voltar a conversar, né? Agora eu voltei aí para as mídias aí, conversar especialmente com você, que sempre me apoiou lá desde aquela época, né? Muitas entrevistas ao vivo ali.
Muito.
E foi onde eu peguei essa prática de falar.
Muito bom. Até uma próxima.
Até uma próxima. Um abraço
a todos. Bom final de semana,
pra
tá?
Você também.